Debate. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 6 minutos na Bahia, tudo igual por aqui, 6:06. Terça-feira, hein? Terçou na Gabriela FM. E a gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até as 8, muito prazer. Eu sou Robertinho Scarpita. E do meu lado tem ele, rapaz, repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando pra dar o seu bom dia nesta manhã de terça-feira. Aperta o play e avisa. O nome dele é...
Marinho Santos! Chegando, chegando pra dar bom dia pra todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Até as 8 tem Tropa de Elite, vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, porque a partir de agora você vai conhecer um programa diferente. É diferente de todos os programas de rádio que... E você já ouviu por aí. Então, ó, chega junto, chega pra perto do rádio, aumenta um ponto no volume, que o bicho vai pegar, seu Scarpa.
Pois é, e a nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. Sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Linha aberta para o povo. Aqui o povo tem voz e vez, tá certo? Os problemas chegam ao Tropa de Elite, a gente encaminha para os órgãos competentes e a gente cobra também uma solução. É por isso que muitos ouvintes, né, sempre estão aqui procurando o nosso programa e a gente ajudando a resolver esses problemas. 6:08, hoje terça-feira, dia 2 de setembro, seu repórter. Hoje a gente recebe um convidado muito, né, muito especial mesmo, que é um amigo desse programa, ouvinte desse programa, e retorna a Ilhéus para ocupar um cargo importantíssimo, que é o comando do policiamento da região sul do estado da Bahia. Quem é o nosso convidado de hoje, seu repórter?
Coronel Ferreira Lopes, daqui a pouquinho ao vivo, aqui no Tropa de Elite.
É, vamos falar dos 23 anos do CPR Sul, a recente entrega, né, de viaturas para reforçar a segurança pública na nossa região, especialmente na área, né, de responsabilidade do CPR Sul. E também, é claro, a gente vai estar trazendo os bastidores da política, a movimentação do plantão policial. Vamos já saber como é que vai ficar o tempo para essa terça-feira. Choveu na madrugada, viu, seu repórter? Choveu de manhã cedo e a gente agora vai ficar por dentro aí da previsão do tempo e a temperatura de acordo com a agência Clima Tempo aqui na Gabi. Termômetros marcando 22 graus aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, estúdios Gabriela FM. 10% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu tá nublado nesta manhã de terça-feira, início de manhã de terça-feira, com céu nublado. Seu repórter Marinho Santos. O oferecimento do Tropa é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Posto Fonseca e Atacadão do Cimento ali no Banco da Vitória. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques no nosso programa de hoje, além dessa entrevista muito bacana com o Coronel Ferreira Lopes.
Índios tupinambás de Olivença vence batalha judicial contra fazendeiros. Decisão por unanimidade.
Ilhéus iniciou a semana com mais de 9.500 animais vacinados contra a raiva.
Ex-prefeito de Quaraci, Jadson Albano, é alvo de festival de processos por desvio de recursos.
Câmara de Ilhéus, seu repórter. Hoje tem sessão especial aí com os concursados e uma notícia boa aqui, viu? A Câmara pode autorizar o segundo mandato consecutivo para o presidente César Porto. César vem se destacando aí como grande líder, né, do parlamento ilhéense. O que é que tem mais ainda?
Senha! Senha para o novo RG gerou tumulto ontem na porta do saque. Primeiras horas, madrugada, multidão se concentrou. Detalhes aqui no Tropa.
É, a turma tem que entender o seguinte: somente a partir das 11 horas é que começam a ser distribuídas as senhas. Não tem necessidade de todo mundo de ver, seu repórter. Talvez fosse a demanda e muita gente que não tinha conseguido agendar pelo portal e aí decidiu ir todo mundo de vez. Mas, ó, gente, não tem necessidade de todo mundo de vez, não. A partir das 11 da manhã, as senhas começam a ser distribuídas e à tarde aí os atendimentos para essas senhas. E continua o agendamento também pelo portal e pelo site. A gente vai falar mais um pouquinho no nosso programa de hoje. Nos bastidores da política, seu repórter, o clima esquenta, né? Com as duas polarizações aí dos favoritos, né, para a reeleição do Jerônimo. Há também quem diga que o PT poderá apresentar o Rui Costa de última hora e o ACM Neto, que vem construindo aí, reconstruindo um mapa, né, do interior do estado, já que tem a capital aí no comando do Bruno Reis. E para deputado também tá que tá uma correria, viu, senhor?
É um festival de candidatos a deputado estadual e federal, viu?
Olha, a Prefeitura de Ilhéus participou da maior feira da indústria da Bahia, seu repórter. Vamos estar trazendo também, né, outras informações aí. Tem essa reforma do posto do Banco da Vitória, bastante comemorada aí pelos moradores do Banco da Vitória. Mandar um abraço, seu Dico aí no Banco da Vitória, acorda cedo.
Quem está aguardando Tropa de Elite é os moradores do loteamento.
O lote.
É Fátima Fundo de Quintal, Suzy Luz e o meu amigo Zezinho. Zezinho também está aguardando o secretário de infraestrutura,
Gabriel Cerqueira. Você esquece o nome do secretário, né, rapaz? Bom, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
Alô, Rio do Engenho! Alô, Aguinaldo Negrão! Aguinaldo Negrão, são 6 horas e 15 minutos. Tá na hora de acordar. Mas eu tenho notícia boa aqui, Scarpita, para a Olivença, para os tupinambás. É que a Justiça Federal extingue a ação de fazendeiro contra tupinambá no sul da Bahia. E os tupinambás de Olivença vence batalha judicial contra fazendeiro. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade extinguir a ação de um fazendeiro para a proteção de fazenda no interior da terra indígena tupinambá da Serra do Padeiro, em Olivença. O TRF1 atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, da União e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. O acordão modificou a sentença da primeira instância que proibiu os indígenas de praticar atos de turbação, privação ilegal e total da posse do bem, ou o esbulho, que é privação ilegal parcial de posse do bem, na fazenda Arapongas, município de Ilhéus, em ação ajuizada pelo fazendeiro sob a alegação de ameaças à sua posse. E no recurso, o Ministério Público Federal afirmou que a área faz parte de território tradicionalmente ocupado pelos tupinambás, protegido pela Constituição, e explicou que não é preciso esperar o fim da demarcação para garantir a posse indígena, pois a publicação do relatório circunstanciado de identificação e delimitação já confirma esse direito. Destacou ainda que títulos particulares sobre essas terras são nulos e que tais ações devem ser extintas sem julgamento de mérito. Então, a partir do momento em que se tem definidos os limites demarcatórios, aguardar a homologação de demarcação pelo presidente da República para assegurar a posse indígena significa fazer letra morta, especialmente do capítulo do artigo 231 e do seu parágrafo 1º da Constituição, que reconhecem a natureza originária dos direitos das comunidades indígenas sobre suas terras, e dentre esses direitos, o da posse permanente, diz um dos trechos do parecer.
Que notícia boa você traz desse início aí do Tropa. Um abraço à comunidade Tupinambá, seu repórter. Eu tenho outra notícia boa: a Prefeitura de Ilhéus participou do maior, né, evento aí da indústria na Bahia, viu? Foi realizado lá no Centro de Convenções de Salvador, o Index 2025, que reúne diversos segmentos e promove o desenvolvimento baiano. E aí a Prefeitura esteve presente através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. É a primeira feira de indústria da Bahia, Index 2025, realizada pela FIEB lá no Centro de Convenções em Salvador. O evento terminou na sexta-feira, dia 28, nasce como o maior da indústria baiana, reunindo empresas e instituições para incentivar a inovação, gerar negócios, promover sustentabilidade e impulsionar a geração de emprego e renda. Estou preocupado com a BA-262 em Ilhéus do Sul, viu, seu repórter? Eu ainda tenho a esperança de que quando avançar mais um pouquinho o Porto Sul, a Bamin vai dar de presente, né, a pavimentação completa, a recuperação asfáltica da BA-262, a Estrada do Chocolate.
É, mas ali é do governo do estado.
Mas é justamente...
fazer o governo do estado.
Seria uma contrapartida, Bahia Mineração.
É, né? A Bahia Mineração está iluminando o trevo de acesso a Bamin, ali no, em Juerana. Você passa durante a noite tudo às escuras.
Tá tudo escuro.
O trevo de acesso à Bahia Mineração, a escuridão total.
A turma também está reclamando da escuridão aqui na Zona Sul, viu? Daquele trecho das obras paralisadas, seu repórter. Do início dos Sépulos até o Morro dos Navegantes. Está uma escuridão só, viu? Só volta a ficar claro um pouquinho depois do Alpha Park.
Um apagão.
É. Escuridão tomando conta. Matheus Santos está chegando no primeiro giro, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro, segundo dia do mês de setembro, que seja um setembro de muita paz. Setembro Amarelo é o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Falar é a melhor solução. Vamos juntos fortalecer redes de apoio e cuidado com a vida. Neste Setembro Amarelo, reforçamos a importância da escuta, do acolhimento e da esperança. Se precisar, peça ajuda. Se perceber, ofereça apoio. A vida vale a pena. Hoje, a partir das 9 horas, o presidente da Câmara, José Pedro, convida toda a população uruçuquense para participar da sessão. Às 9 horas da manhã, toda a comunidade está convocada a participar conosco desta sessão de hoje. Agora, falando de Uruçuca, olha só que bacana, hein? Os alunos da Rede Municipal de Ensino participaram do simulado Saeb Saber para aprimorar seus conhecimentos e se preparar para a prova oficial. O Sistema de Avaliação da Educação Básica Saeb é uma importante ferramenta para medir a qualidade do ensino em nosso município. Parabenizamos, portanto, os alunos, professores e equipes escolares pelo comprometimento com a educação. E também E foi encerrado aí o mês de agosto dourado, com muita informação e também cuidado pela Secretaria de Saúde de Uruçuca, que promoveu ações de conscientização sobre a importância do aleitamento materno para a saúde dos bebês e das mamães. Seguimos juntos fortalecendo esse gesto de amor e vida. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Até amanhã, Matheus Santos, um abraço para você, um abraço à turma aí, né? Uruçuca, Serra Grande, Itacaré, a turma ligada com a gente. Bom, tem notícia aqui do nosso site, programatropadeelite.com.br. Ilhéus iniciou a semana, né, com mais de 9.500 animais vacinados contra a raiva. A gente falou muito aqui da campanha de vacinação, né? A meta é alcançar quase 20 mil animais vacinados até o final de setembro agora. Então, o dia D foi dia 30, mas você que não teve tempo de levar o seu pet tem que procurar a unidade de saúde. A campanha de vacinação antirrábica em Ilhéus já imunizou 9.503 animais desde o início da mobilização. Foram vacinados 7.219 cães, 2.448 gatos, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. A meta do município é vacinar quase 20 mil animais até o dia 30 de setembro, tá certo? Garantindo a proteção dos pets e a prevenção da raiva, doença grave que pode ser transmitida a nós, seres humanos. Durante todo o mês de setembro, a vacinação acontece de segunda a sexta, no fundo, né? Ali no turno da manhã, no posto do CAE 3, ali no antigo SESP, no fundo do antigo SESP, na Avenida Canavieiras. A prefeitura também está reforçando que os donos de cães e gatos devem levar seus animais para vacinar, contribuindo para a saúde dos pets e da comunidade. Segundo a coordenadora de imunização da rede Frios de Ilhéus, a Valquíria Cardial, a mobilização superou as expectativas, né? Sábado foi o dia D, o movimento foi intenso nos 7 pontos de vacinação. Alguns locais, como Nossa Senhora da Vitória, Hernani Sá e Centro, tiveram maior procura, o que já era esperado por serem bairros mais populosos. A adesão tem sido muito boa desde o início da campanha e já iniciou essa semana aí com o número de vacinados aumentado. Então é muito importante. Gente, leva aí o seu cão, o seu gato para vacinar, tá certo? Até o dia 30 de setembro tem vacinação aí lá no CAE, no CAE 3, ali no antigo SESP. No fundo, você entra na Avenida Canaveiras, lá no fundo, né, do antigo SESP. 6h25 na Bahia, vai se atrasar não? 6h25, uma ótima manhã de terça-feira para todo mundo. Sinalzinho de hora para você, 6h25. Vamos dar moral para quem dá moral para gente? Vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
739-8829-1029 é o telefone da sua participação. Tem mensagens de áudio, mensagem de texto. Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Uma ótima terça-feira. Valeu, Vá. Obrigado pela sua participação, hein? Tereza, Dona Tereza. Ribeirão Branco, na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia, Dona Tereza.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Robertinho, ouvindo falando na vacina de cachorros e gatos.
Ah.
Aqui em Ribeirão Branco a vacina não vem.
Tem que descer pro nosso lado da Vitória.
Estamos com os cachorros e os gatos, tudo sem se vacinar aqui em Ribeirão Branco. Pedimos ao nosso prefeito que fale com as pessoas aí que trabalham nessa área aí pra colocar no mapa também, né? O Ribeirão Branco.
Ribeirão Branco. Eu achei que fazer um mutirão
para vacinar,
né? Uma unidade volante aí.
Um abraço a todos, um bom dia.
Valeu, valeu, Dona Tereza. Tá aí uma dica boa, né? Botar uma unidade móvel aí para sair percorrendo distritos e povoados Ó, apelo aí da dona Tereza, moradora lá do Ribeirão Branco. Rosa Lima, da Avenida Esperança, sempre ligado com a gente. Um beijão, obrigado pelo carinho aí a toda a família. Gilson do Bolo, vamos lá para São Baituba agora. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Manda roupa, Nilton César, no Alto Carvalho, Zé, no São José, Balaio Novo da Esperança, Carranca, que é ouvinte do Tropa de Elite. E Balaio no Alto da Esperança.
De novo, Balaio? Tá com a moral retada, viu?
É o Gilson Botafogo.
Valeu, Gilson. Um abraço pra você, rapaz. Um abraço, obrigado. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. É, ontem, sobre as senhas do saque, né, pra tirar a identidade, vi muita gente com crianças pra tirar a identidade. É, tem muita gente, se decidir todo mundo de vez, vai criar esse tumulto todos os dias. Todos os dias. O agendamento, né? O agendamento continua pelo site e a partir das 11 horas, por ordem de chegada, tem a distribuição das senhas. É, nosso ouvinte está dizendo, deveria dar prioridade para quem realmente está precisando, pois tem muita gente que só está tumultuando sem precisão. Ai, 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 viu? É uma situação complicada, né, seu repórter? Você tá com essa matéria já no ponto aí, esse tumulto. Ontem aí a turma pega mesmo, né? E aí faz aquele tumulto que fale-me Deus, Nossa Senhora. Todo mundo de vez, não dá.
Agora tem um detalhe, nada a ver contra as crianças, mas levar a criança
para não, pra a criança para tirar o documento.
A criança para tirar o documento?
Tirar o documento, sim. Hoje o bebê já nasce e já pode sair com o documento. Agora, nesse caso aí, tem que levar lá para tirar a foto, tirar digitais, tudo isso, seu repórter.
Tem, às vezes não tem
como. O bebê, quando nasce, ele já nasce com a certidão.
Não tem deixar a criança, né?
Não, nesse caso aqui, a demanda é para tirar as crianças, tirar o RG. Né?
Então, Scarpe, foi desde as primeiras horas, madrugada de ontem. Multidão se concentrou frente ao saque no centro de Ilhéus para tentar obter o novo RG integrado. E segundo informações, distribuídas 70 fichas por ordem nominal, além dos cidadãos que realizam agendamento por meio virtual. Então a fila já dobrava o quarteirão, chegando próximo à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Muitas pessoas idosas, crianças no colo, outras com algum tipo de deficiência e até doenças crônicas. E, de acordo com a coordenadora da unidade, a Thelma Silva e o subcoordenador, o Raimundo Levita, não há necessidade de ninguém dormir em frente ao saque para obter a ficha de atendimento. Então, foi informado previamente a todos os cidadãos o período de entrega das fichas e, no entanto,
todo
a população decidiu chegar bem antes do horário estabelecido para assegurar a ficha e ser atendido.
Vamos fazer um apelo, seu repórter. A turma que está ouvindo a gente agora, ó, a partir das 11 da manhã é que começa a distribuir. O atendimento vai continuar aí. Tem o mutirão aos sábados para quem faz o agendamento pela internet. Então, gente, não dá para ir todo mundo de vez. Senão vai ser tumulto todos os dias. Crianças de 4, 5, 6 anos que estão indo, né? Os papais, é organizar direitinho. 4, 5, 6 anos para tirar o novo documento, né? Realmente tem necessidade, faz um agendamento bacana aí para a gente evitar esse tumulto. Não é bom para ninguém, seu repórter. Não é bom para a população, não é bom para os trabalhadores lá do SAC. Então fica aqui o nosso apelo. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Já tem destaque na volta do microfone do repórter.
Olha, a moto do trabalhador Milton Anacleto, a Honda NXR160 Bros, de cor branca, ano 2015, foi roubada no bairro do Malhado. Queixa registrada na polícia.
Ah, voltou esse negócio, né, rapaz? Carro, moto sendo roubado em Ilhéus. Trabalha aí pra a equipe do serviço, Edson Serra, né?
Serviço de inteligência.
É, chegar junto. Será que tem uma turminha que tá só preparando
é
esse
um
negócio?
Esquema dos desmanches também, né,
meu cara? Deus do céu. Bom, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já, sai daí não. Até as 8, tropa de elite no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico. Conte Tintas, Imposto Fonseca, o seu posto BR na Ilhéus Itabuna, ao lado do Atacadão do Cimento, no Banco da Vitória.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
Tropa de Elite, então você está bem informado.
Continua a metralhadora da informação até as 8. Lembrando, daqui a pouquinho tem entrevista. Comandante regional aí, né? De policiamento, Coronel Ferreira Lopes é o nosso convidado de hoje, a partir das 7 na entrevista bacana aqui no Tropa. São 6 horas 37 minutinhos na Bahia. 6h37, já já Edenildo Braga vem chegando com o Bola Dentro. Olha, setembro é o mês amarelo, né? Setembro amarelo tem duas bandeiras aí, a questão da segurança e a gente poder diminuir esse alto índice de acidentes, e tem também a questão do suicídio. É um mês de alerta e a gente precisa ter um olhar especial com isso. No nosso site, programatropadeelite.com.br, tem uma matéria muito bacana. Sobre essa questão aí da unidade. Inclusive, o prefeito Valderico Júnior esteve acompanhado da secretária Sonilda Mello na unidade que já foi dado início à reforma aí, Banco da Vitória. Um abraço aos amigos do Banco da Vitória. Prefeitura de Ilhéus iniciando essa reforma da unidade básica. O prefeito ontem esteve acompanhando, né, a Sonilda Mello. A obra atende uma demanda aguardada pela comunidade e reforça o compromisso da gestão com a saúde pública. Eu acho que tem que ser assim, né? Reformou a unidade, aí assegurou o recurso, vamos para outra unidade. E concluir também os postos que começaram a construção e não foram concluídas as obras. Por exemplo, lá no Badaró, Teotônio Vilela, tem um posto, uma estrutura maravilhosa, senhor repórter, que já poderia estar pronto atendendo. Lá pertinho da casa da nossa amiga Fátima, lá do fundo do quintal, também tem lá. Mas a gestão passada não demonstrou compromisso com, né, seu repórter Marinho Santos, com a questão da saúde. Eu queria que você trouxesse aí, né, venha chegando com a informação, porque até às 8, Tropa de Elite tá no ar. Daqui a pouquinho, Bola Dentro.
Olha, Scarpe, você falando aí sobre... Você lembra que eu falava tanto aqui, festival de obras começava e não terminava, governo passado. Agora tem uma notícia aqui que uma moto usada por um trabalhador, furtada no bairro do Malhado em Ilhéus. Era madrugada da última sexta-feira, por volta das 3 horas de madrugada, a motocicleta foi furtada em frente a uma residência, Rua Uruguaiana, ao lado do supermercado, de um supermercado Malhado. Segundo o boletim de ocorrência registrado na primeira delegacia territorial, que deveria ter sido registrado na delegacia de repressão a furtos e roubos, a vítima, identificado como sendo Milton Anacleto Jovita Júnior, constatou que sua moto modelo Honda NXR 160 Bros ESDD de cor branca, ano 2015, de placa policial PJN 6914, havia sido levada do local onde estava estacionada. Imagens de câmeras de segurança da região flagraram dois homens quebrando a ignição e furtando a motocicleta. O Milton Anacleto relatou que utilizava o veículo em seu trabalho na empresa terceirizada que presta serviços à Embasa e que o que agrava aí o prejuízo causado pelo crime. A Polícia Civil está investigando este caso, mas até o momento não há informações sobre a autoria do crime ou paradeiro da motocicleta. Mandando um abraço ao capitão da Polícia Militar, Fábio Rogério, tá antenado na entrevista do Coronel Ferreira Lopes. São 6:41. 6:41.
Vamos convocar então o Edenildo Braga. 6:41 no Tropa, é hora de futebol. Tá chegando!
Bola dentro!
Edenildo Braga, bom dia você!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Bahia deu início à preparação para a grande final da Copa do Nordeste. A comissão técnica comandada por Rogério Ceni organizou atividades no CT Evaristo de Macedo, com foco voltado para a recuperação física dos titulares e o desenvolvimento técnico-tático dos demais jogadores. A primeira partida da final da Copa do Nordeste vai acontecer nesta quarta-feira, 21h30, e o jogo de volta, grande decisão, sábado, 17h30, no estádio da Fonte Nova. E o técnico Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira o primeiro treino na Granja Comari, casa da seleção brasileira em Teresópolis, Rio de Janeiro. A atividade abriu a preparação para os duelos contra Chile nesta quinta-feira no Maracanã, 21h30, e Bolívia, terça-feira que vem, em El Alto. As partidas são as últimas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B, duas partidas. Todos os jogos 2-2. Ferroviária e Cuiabá, Chapecoense e Vila Nova. Hoje a bola vai estar rolando no Campeonato Brasileiro Série B, uma partida, esse jogo às 19h30. O América Mineiro recebe a equipe do Avaí. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga! Amanhã você volta trazendo mais informações, né, do futebol. Expectativa da seleção brasileira, viu, senhor repórter? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Nós, temos aí grandes craques aí, vamos torcer para que o Ancelotti acerte.
Mas a seleção, você lembra, eu lembro que...
Você lembra de quem? Qual é a seleção que você se lembra?
A seleção jogava, era como se fosse, parecia um feriado.
Parava.
Parava tudo.
Qual a seleção que você mais gostou ao longo dessa?
A seleção do tempo do goleiro Leão. Lembra de Leão?
Lembro. Anos 80.
Nelinho batia uma falta.
Aí já não me lembro.
Éder.
O Zico. Rapaz, a Copa de 82.
Aquele comentarista.
Osmar?
Não, aquele Osmar que Praga? Nos recebeu lá na TV Bandeirantes, lá em São Paulo.
O Juca Kfouri?
Não.
Neto?
Neto, polêmico. Neto virou comentarista esportivo polêmico.
Viu? Bom, amanhã Danilo Braga volta trazendo mais futebol aqui no nosso programa. 18 horas, tem o Fredão, tem Zé Maria, tem Júlio César, tem Tony Café, tem Gabriela Esportiva. E você não pode perder, não, viu?
Bola dentro.
18 horas. Aqui na Gabriela FM.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap. 6:45 na Bahia. 6:45. Beth lá do Sol e Mar. Beth, bom dia, bom dia. Tá dando bom dia, abençoados. Bom dia, uma ótima terça-feira cheia de realizações, paz, saúde, proteção do Divino Espírito Santo. E aí ela tá, o povo todo indo de vez, né? A turma ouve na Gabriela FM. E a gente falando a partir das 11, mas a turma decidiu todo mundo de vez, né, Beth? Beth tá pedindo um alôzão aí pro Miguel ainda, né? Pro César Refrigeração, Lúcia do Basílio, Meire, das casinhas aí, a turma do Alto Nossa Senhora da Vitória, pra Thelminha do Saque, todos do Sol e Mar. Bom trabalho, meus meninos guerreiros e amados. Amados por muitos e odiados por pouco, viu? Eu gostei, viu, Beth? Ah, pela maioria, mas felizes por serem amados por Deus. Isso sim que é importante, mesmo no coração. Valeu, Beth. Nem Jesus agradou todo mundo, né? O Edinaldo lá do Alto do Seringal. Bom dia, bom dia. Estamos precisando da reforma da pista aqui passando agora, cheio de mato. Não tem acostamento para uma emergência se precisar. Agora, qual é a pista, Edinaldo? Qual é a pista aí? Fala para mim. A Ilhéus do Sucre, que a gente falou mais cedo. Dá esse feedback aí pra gente. Luiz Cláudio, homem da segurança, um abraço pra você, Luiz. Sempre, sempre ligado com a gente. Vamos aos áudios dessa rodada. O povo fala. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Aqui é o Ilha do Nossa Vitória, passando aqui pra agradecer nosso prefeito aí pelo serviço da patroa ter passado ontem aí na rua 15 de agosto.
Que bacana.
É, só faltou um pozinho de brita aí pra poder ficar 100% aí. Dá uma melhorada na rua, mas já começou o trabalho lá e eu agradeço. Sobre a questão do saque aí, meu amigo, uma dica aí, seria importante se eles botassem aí as bases móveis para fazer os mutirão aí nos bairros aí também, já ia facilitar muito aí a vida da população ilhense aí, entendeu? As bases móveis fazendo mutirão do saque aí para poder fazer a nova identidade aí. Uma grande semana para todos, um abraço, Willis, nossa vitória, meu amigo.
Um abraço para você, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes. Olha do Tropa de Elite. Tessou com o tempo carrancudo na ilha de Elos.
Carrancudo.
É difícil a situação aí no saque. E não foi só essa vez, né? É que a imprensa não está lá para divulgar e os grupos de WhatsApp também. Mas faltam pessoas e um melhor atendimento no saque Ilhéus. O que vocês acham de duas sessões da Câmara de Vereadores semanais? Acho que deveria ser três sessões. Algumas cidades do interior menores do que Ilhéus têm três sessões na Câmara de Vereadores. Para que os vereadores trabalhem mais pela nossa cidade e resolvam mais nossos problemas que são crônicos. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Marcos Teles.
Bom dia a toda a turma do Tropa de Elite, todos os ouvintes aí da Gabriela, que sempre nas manhãs acompanham esse programa aí, que é líder em audiência. Marinho, Robertinho, apelar, meus irmãos, mais uma vez para vocês aí. Ontem eu precisei buscar minha mãe ali numa burarazinha nossa, aqui em Maria Jape. E cara, a estrada tá intransitável. Muito complicado. Então apelar para vocês aí, através de vocês, e chegar até o secretário de interior, o Zé Vitor, para dar uma olhadinha lá na estrada de Maria Jape. Dá um apoio lá àquela turma lá. Complicado, muito, muito buraco mesmo. Não dá. Se eu voltar lá mais duas vezes, o carrinho velho já fica na estrada. Porque não tem como. Então dá esse apoio aí, meus irmãos.
Valeu, Marcos.
Dá esse apoio aí.
Alô, Zé Vitor!
Vocês intercedem aí ao secretário para ajudar aquela comunidade lá que tá precisando. As estradas tá feia, feia, feia.
Um abraço para você.
Forte abraço, Marcos Teles falando aqui.
Um abraço para você, lá do Nelson Costa. Atenção, Zé Vitor. Inclusive, estamos com saudade, Zé Vitor, viu? Olha, o Edinaldo aqui já está dizendo, olha, Scarpita, é isso mesmo, a Ilhéus do Sul, KBA 262. A gente falava agora há pouco, né? A estrada está pedindo socorro. Marisa Reis, na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, comandante do Tropa. Essa questão de fila no Brasil é um fenômeno social, é cultural. E a gente percebe que mesmo o aviso sendo claro nessa questão do saque, as fichas só seriam distribuídas às 11 horas. E as pessoas se aglomeram e vão, mesmo sabendo que é uma quantidade de fichas limitada, por mais que qualquer gestão tente melhorar algo que está ruim, vai ter sempre alguém criticando. Eu parabenizo a iniciativa da direção do SAC, porque nós temos um serviço maravilhoso do SAC. Há de melhorar, mas as pessoas precisam entender o que é que está escrito no cartaz, né? A comunicação foi clara. Gratidão.
Valeu, Marisa Reis, alegria sempre. Obrigado pela sua participação. Meu amigo, Dr. Bov Advocacia, ele que é o jurídico aí do Sindicacau, tá dando bom dia pra gente. Valeu, obrigado pelo carinho. Falar em Sindicacau, né? Sindicacau participou aí de um grande evento lá na Cidade Uno. Um abraço ao nosso querido Ulisses Abad e toda a diretoria. E por falar em sindicato, na volta do Tropa de Elite. É, rapaz, Sindipoc aí, a Câmara de Ilhéus criou, né, um comitê permanente. A gente vai estar trazendo essa informação na volta. Tem a Nath Almeida já chegando aqui na metralhadora da informação. Daqui a pouquinho, entrevista, né, a turma aí do CPR Sul, comandante Coronel Ferreira Lopes, daqui a pouquinho no Tropa de Elite, pra gente falar aí pra toda a Bahia. E na volta, né, essa notícia aqui boa também que a gente traz. Dirigente do Sindipoc é eleito presidente do Comitê Permanente de Enfrentamento à Violência. Essa discussão aí que está sendo feita pela Câmara Municipal de Ilhéus. Tem notícias da Câmara também. Hoje, né, os concursados aprovados aí vão tomar posse. Isso mesmo, amigo ouvinte. Câmara de Ilhéus dará posse a 6 candidatos aprovados no concurso. Nath Almeida, você está chegando aí, Nath? Então, vem com... Eu trago logo essa notícia, né? Ah, tem um evento bacana aí que vai acontecer na Maramata também, eu falo já. Olha, a Câmara Municipal de Ilhéus dará posse hoje, terça-feira, dia 2, a 6 candidatos aprovados no primeiro concurso público. Os candidatos tiveram sua análise documental deferida e estão aptos a assumir os cargos efetivos que foram aprovados. Presidente César Porto, durante a sessão de hoje, vai empossar aí os novos, né, servidores efetivos do Poder Legislativo. 16 horas tem sessão na Câmara de Ilhéus.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia. Chegando com mais um giro regional na metralhadora da informação. Tá todo mundo ligado com a gente. Bom dia, turma do transporte escolar. Aquele abraço, tem que ter aquele alusão de sempre, né? Transporte escolar dando carona aí, levando a garotada aí pra escola. Força nos estudos é arma pro sucesso. Para os amigos motoristas de aplicativo, nossos amigos taxistas também acompanhando o Tropa de Elite. Nath, bom dia, uma super terça para você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Guarazê, gestor Jadson Albano é alvo de processos por desvio de recursos. A Prefeitura de Guarazê moveu diversas ações judiciais contra o ex-prefeito Jadson Albano Galvão e ex-secretários por uso irregular de verbas públicas. Os processos que tramitam na Justiça Estadual e Federal somam centenas de milhares de reais em prejuízos ao erário e apontam graves indícios de improbidade administrativa e prejuízos expressivos aos cofres públicos. As irregularidades envolvem recursos da assistência social, saúde e educação, incluindo cadastro indevido de servidores para receber cestas básicas, transferências sem comprovação de destino, pagamentos a empresas não contratadas, falta de prestação de contas no Fundeb e no CIOP e desvio de valores destinados a obras e programas sociais. Um dos casos mais graves aponta o desaparecimento de 513 mil que deveriam ter sido usados na compra de uma unidade odontológica móvel. Outro processo trata da omissão que deixou o município inadimplente, impedindo de firmar convênios e receber repasses federais, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Amanhã a gente se encontra, tá certo? Beijo enorme, alegria sempre. É o Giro Regional. Já tivemos aí o Matheus Santos, Nath Almeida, o Edenildo Braga, já trouxe as informações do futebol, já já tem Manuel Messias e ainda hoje Paulo José. Vamos pro rápido intervalo comercial, na volta tem entrevista. Coronel Ferreira Lopes é o nosso convidado de hoje. O Tropa até às 8, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Posto Fonseca, o seu posto BR na Ilhéus Itabuna. Até às 8, hein? Uma super manhã de terça-feira, todo mundo ligado com a gente. Aqui a notícia chega primeiro, hein? Rádio Gabriela
FM. Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa de Elite, tá na Gabriela FM, 7:08 na linda Ilhéus, e nós estamos recebendo aqui, convidamos e ele aceitou o nosso convite, o coronel, comandante do CPR Sul, Sandro Crispim Ferreira Lopes, torcedor do Esporte Clube Bahia. Ele que tem uma vasta experiência já na polícia e a tropa abraçou. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia cidade de Ilhéus, bom dia ao Sul e ao Extremo Sul, bom dia Marinho Santos. Um abraço caloroso aí, você que nos acompanha há algum tempo, Robertinho Scarpita, nosso carinho também. E a essa grande tropa, nós estamos aqui diante aqui de nossa, com três policiais militares que estão acompanhando a gente aqui. Policial militar não anda sozinho, significa dizer que nós sempre estamos juntos, abraçados e irmanados. E bom dia a todo o CPR Sul, que comemorou no último dia 27, 23 anos de relevantes serviços prestados ao povo baiano no geral e ao povo de Ilhéus no particular. Agradecer a cada homem e mulher que, com suor, esforço, a sua intelectualidade colocou o CPR no lugar que ele ocupa hoje, no panteão das grandes polícias do estado da Bahia, dos grandes comandos do estado da Bahia, quiçá do Brasil e do mundo.
Faltou a presença do Coronel Barreto ao vivo aqui e do Capitão Fábio Rogério.
Barretão, meu amigo, irmão, colega de turma, um abraço aí, nosso amigo Barreto. E Fábio Rogério me ligou hoje, Marinho Santos, de madrugada, dizendo: comandante, o senhor chega lá que horas? Eu digo: calma, rapaz, 7:00, nós estamos 5:30, ainda estou aqui, ainda no local sacrossanto que todo mundo merece.
Ainda tem um sargento Gerson Mendes, presidente da APPM.
Ali é um fã da tropa de elite, está sempre nos colocando a par de tudo que está acontecendo na cidade, porque ele é um ouvinte assíduo, ouvinte assíduo aí da tropa de elite.
Coronel Ferreira Lopes, ao longo desses 23 anos, né, a gente sabe do brilhante trabalho do CPR Sul. Agora, muita gente ainda tem curiosidade. Quantas cidades, né, compõem o CPR Sul, que é de responsabilidade do CPR Sul?
Uma boa pergunta. No ano de 2023, a Polícia Militar sofreu uma reestruturação que a gente chama de LOB, né? Que é a Lei de Organização Básica. Nós tínhamos 6 grandes comandos, fomos para 14 grandes comandos. E hoje nós somos 14 grandes comandos na Bahia. Cada comando desse está sob a tutela e a batuta de um coronel da Polícia Militar. Então nós temos 3 comandos em Salvador, Central, Bahia de Todos os Santos e um outro que pega aquela parte da Norte. Tem um comando da região metropolitana e no interior do estado, com o CPR Leste, nós temos mais 10. Então, hoje, nós somos 14 grandes comandos na Polícia Central da Bahia. E o CPR Sul é um destes comandos. A gente pegava, em 2002, a parte do sudoeste todo da Bahia e a parte do Recôncavo. Hoje, nós ficamos só com dois territórios de identidade. A parte do litoral sul, que pega essa região de Ilhéus e Itabuna, e a parte do médio sudoeste, que pega a região de Itapetinga. Então, hoje, nós somos 40 cidades aqui no sul e no médio sudoeste baiano.
Seu comando vai até Teixeira, Mucuri?
Não. Não. Em 2023, depois do Rio Jequitinhonha, se criou um comando do policiamento do extremo sul, que pega de Itapebi, logo depois da ponte ali, de Itapebi, vai até Mucuri.
Coisa então, boa, né?
É, coisa boa. Melhorou bastante, porque você dividiu a área geográfica, você aumenta o controle das ações policiais militares e os policiais militares ficam todos enrumanados com um só comandante.
Eu não sei se vocês têm essa informação, que eu vou bater de primeira aqui agora, que a Polícia Civil também vai ter o diretor regional sul. Não vai ter mais, né? O coordenador vai ficar subordinado ao diretor. E o novo diretor vai ser o delegado Evi Paternostro, que está em Itabuna atualmente, que também fica de vez em quando vindo para Ilhéus, Itabuna. O Evi Paternostro vai ser o novo diretor regional sul da Polícia Civil.
Exatamente, quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Evi Paternostro e também a nossa toda corrimã aí, né, Polícia Civil, André Aragão aqui. É, a Polícia Civil está... nós estamos irmanados, a verdade é essa. Então, por similaritude, por espelhamento, a Polícia Civil está com a mesma ideia da Polícia Militar. Então, o Evi Paternostro vai ficar com o Sul e o Extremo Sul, né? Nós temos lá um coordenador regional, Moab, e temos um coordenador regional aqui em Ilhéus, que estarão subordinados operacionalmente a Evi Paternostro, que vai pegar o Sul e o Extremo Sul.
Diretor, novo diretor.
Pegando esse gancho aí, a gente sabe que segurança pública está na pauta, né, dos municípios, do estado, da nação. E na semana passada, o secretário Marcelo Werner entregou a Ilhéus e a região novas viaturas. O que isso representa, Ferreira Lopes?
Representa mais mobilidade, mais capacidade operativa para a Polícia Militar. Essa é a primeira etapa de um lote de 49 viaturas. Nós recebemos 24 viaturas para a região sul, o que significa dizer que é um investimento aí em torno de R$2,5 milhões anual. Nós já tínhamos recebido no mês de maio mais um investimento, mais 13 viaturas, que significa R$1,5 milhão. Enfim, hoje, fazendo minhas palavras do próprio secretário, segurança pública, a gente fala com os três I's, né? Que é investimento, integração e inteligência. Então a gente está no caminho certo aí. E o caminho certo que eu digo é os números por si só lhe falam. Nós estamos com uma redução de 46% até o dia 30 de junho desse ano. Tivemos uma semana atípica para Ilhéus, que nós saímos de 2, fomos para 9, depois tivemos mais 4 homicídios, fomos para 13 homicídios. A coisa tem se normalizado, tem voltado ao eixo e ainda assim a gente está com 26%. Investimento alto, esse investimento não é só em equipamento, né? Se a gente for parar para analisar, nós recebemos no final do semestre de junho 40 materiais bélicos, que é de mais moderno hoje em nível de fuzil e de armamento. Hoje a Polícia Militar, cada policial militar, nós estamos com uma capacidade aí de quase 1 para 1. Todo policial militar tem a sua Glock e nesse final de semestre agora nós recebemos fuzil Arad, que é o que há de mais moderno em fuzil no mundo, que é o fuzil que as tropas israelenses estão atuando lá naquela guerra lá da faixa de Gaza. Então hoje nossa tropa convencional está com Glock, cada policial militar com sua Glock na cintura, as tropas Rondesp e AKR, uma trabalha com fuzil 5.56 Arad e outra trabalha com 7.62. Ou seja, é a Polícia Militar investindo forte em equipamento, viatura, estrutura. Nós tivemos agora, desde o início do ano para cá, nós fizemos reforma da 68, da 69, da 70. Quero parabenizar a todos os comandantes que estão me ouvindo aí, principalmente os comandantes de Ilhéus, que entenderam a filosofia desse comandante e têm colado com a gente. A 68, 69 e 70. A 68 é comandada pelo capitão Carlos Araújo, oficial probo, diligente. A 70, o major Penalva. E a 69, o major Soeiro, que vai estar comigo na estante, numa reunião lá com a Tio, na região sul de Ilhéus.
O comandante coronel Ferreira Lopes comandou a CIP Cacaueira, a CAERC aqui em Ilhéus, o 15º Batalhão em Itabuna. Hoje, Ferreira Lopes tem um coração dividido entre Ilhéus e Itabuna. Qual é a cidade que você gosta mais e curte mais?
Ilhéus e Itabuna é uma cidade só, né? A gente tem dito aí que se tratam de uma conurbação e eu gosto das duas. Apesar de que, como eu fui aspirante no 15º Batalhão, cheguei aqui no final de 91, tenho um carinho muito grande pelaquela tropa, mas como tenho um carinho também por toda a tropa de Ilhéus. Eu sou hoje Ilhéus de Itabuna.
Itabuna não tem praia, não. Itabuna não tem praia.
Exato, exatamente. Mas
a gente estava falando em off aqui justamente da região metropolitana do Cajão. Né? As cidades estão se unindo.
Estão se unindo.
É isso, Coronel. Coronel, você tocou no ponto importante, aquele triplo homicídio, né? Logo em seguida, outros homicídios foram registrados na cidade. E a Polícia Militar teve uma participação muito importante, especificamente nesse triplo homicídio. Você chegou a falar com a imprensa aí. Eu queria que você fizesse um balanço, né, desse resultado e colocou Ilhéus na mídia nacional.
Verdade. Eu sou cidadão ilhéense, viu? Sou cidadão ilhéense, recebi o título aqui da Câmara de Vereadores. Me sinto assim, e me sinto como cidadão de Ilhéus. É o que a gente vinha falando. Nós vimos numa pegada muito boa, com uma redução significativa dos CVLIs, que é um dos indicadores que o governo do estado utiliza para avaliar a segurança pública no estado, que são aqueles crimes violentos, letais, intencionais, com uma redução de em torno de 46%. Naquela semana, nós tivemos realmente um ponto fora da curva, que foi aquele triplo homicídio ali atrás da ABB, né? E eu quero nesse momento fazer coro à família enlutada, a Polícia Militar, e eu como pai e cidadão, e senti muito. Nós chamamos a tropa e a tropa respondeu sempre alto e em bom som. Nós participamos de um grupo, nós criamos um grupo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, capitaneada pela liderança firme de nosso comandante-geral e o secretário de Estado. Fizemos uma força-tarefa e conseguimos chegar naquele cidadão que já tinha sido preso anteriormente pela Polícia Militar, pela Companhia 68, por ter matado seu companheiro. Ele já tinha sido preso naquela época. E todas as características do crime levam para ele, né? O que a Polícia Civil, e eu quero também registrar o trabalho firme, o trabalho com muito compromisso com a sociedade da Polícia Civil, através do nosso delegado André Aragão, e que nós chegamos àquele cidadão. Aquele cidadão, ele não só reúne as características físicas das câmeras que saem pelo Opaba, mas também os detalhes de como aconteceu o crime. E o depoimento dele casa justamente com o que nós vimos lá e o que o DPT conseguiu tirar da cena do crime. Ele está preso em Itabuna e a gente quer virar esta página, porque Ilhéus não merece isso, que é uma cidade pacata, ordeira e de cidadãos de bem.
Coronel, sabe informar se a investigação continua?
Continua. A investigação continua e o trabalho das forças de segurança continuam. A gente aqui é diuturnamente, a gente não para. A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, inclusive ontem, agradecer aí a iniciativa do nosso vereador Alzimário Gurita. Nós criamos aí, ele criou um comitê de segurança pública do município e que tem avançado muito. Eu também quero agradecer a toda a sociedade de Ilhéus, a imprensa, que fez um trabalho com muita responsabilidade, toda a imprensa local, ao povo de Ilhéus que se uniu com a Polícia Militar e a Polícia Civil para a gente desvendar aquele, elucidar o crime. Enfim, eu acho que é toda a sociedade unida, e a gente faz questão de frisar isso, porque isso vai ao encontro do que nós estamos falando com relação à inteligência do artigo 144. É dever do Estado, segurança pública, mas é direito e responsabilidade de todos.
Agora, durante a audiência pública na Câmara de Vereadores de Ilhéus, o Coronel Ferreira Lopes disse que da existência de imagens de três indivíduos lavando-se na praia pouco após o crime. Essas imagens estão ainda sendo investigadas? Já detectou quem são as três pessoas que se lavavam após o crime?
As imagens são muito ruins ali daquela região. Inclusive, nós estamos fazendo essa correção. Nós tomamos uma decisão lá no passado, quando nós implantamos o SICOM aqui na região, de colocar aquelas câmaras aqui. Nós tomamos uma decisão, como a região sul era a mais tranquila, à época, nós colocamos 32 câmaras na Companhia 70, que tem uma vasta área uma vasta região, não só a parte rural. Colocamos 24 câmaras na 68 e naquela região sul nós só colocamos 4 câmaras. Então nós estamos corrigindo isso, a gente está remodelando a parte de câmaras na cidade. Aquela região será contemplada com quase 10 câmaras de alto poder de informação, com inteligência artificial embarcada naquelas câmaras, câmeras speedômetro que faz aquele circuito de 360 graus. A gente vai estar corrigindo isso. As câmeras que nós tivemos acesso, realmente as imagens são ruins. A gente percebe algumas pessoas naquela região, depois a gente constatou, fazendo uma depuração, e essas imagens ainda estão, inclusive, na Polícia Técnica, que são pessoas que pertencem a algumas barracas dali. Então, não está descartado a hipótese de terem trabalhado com mais algumas pessoas. Isso quem vai definir justamente a investigação que está em curso.
A polícia enfrentou dificuldades nesta investigação?
Muito, é um crime complexo, né? O crime aconteceu justamente em um ponto morto, onde as câmaras não pegam, a câmera ali, aquela região ali, atrás da BB, pela complexidade, pelas características, realmente é um crime complexo, e nesse momento todas as forças de segurança estão empenhadas. O que a gente tem que fazer é, primeiro, trabalhar para fazer a elucidação daquele crime, prender todos os criminosos e se enlutar com a família que está realmente enlutada.
Na sua opinião, o Jerry, ele atuou sozinho ou existia mais uma pessoa, duas ou três pessoas com ele para cometer, praticar esse crime?
O crime realmente é complexo. O crime é complexo. Pelas características, pode ter mais alguém. O que nós temos de fato agora é o Thierry preso, porque como deve estar, porque a gente não pode considerar aquele cidadão como um cidadão, ele está preso, mas as investigações continuam.
Coronel Ferreira Lopes, a gente percebe, né, a população em geral, a presença de mais policiais nas ruas de Ilhéus, na área, né, do litoral. Essa reunião de hoje com a TIO já reforça um plano para a Operação Verão, a Alta Estação Ilhéus?
Você está antecipando essa mensagem, quem tem que dar é o nosso excelentíssimo seu comandante-geral e o governador do estado, mas sim, com certeza. A gente dividiu, quando a gente criou o grupo de trabalho, nós dividimos em 8 eixos aquele ali. O primeiro eixo que tange a polícia ostensiva, que fica com a polícia militar. Então a gente quer aumentar o impacto visual da polícia militar naquela região. Consequentemente, isso vai impactar também a questão da criminalidade. A ideia é que a gente consiga construir um pelotão de emprego tático operacional lá em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual. Nós já temos um terreno que foi cedido, uma cessão de uso por 20 anos pela Prefeitura Municipal. Quero mandar um abraço aí, não só para o Prefeito Municipal, e dizer que continue apoiando a Polícia Militar. A gente tem ali uma área ali de quase 1.000 metros quadrados, que cabe tranquilamente um pelotão de emprego tático operacional da 69, ali do lado daquela academia. Uma academia que tem na Zona Sul.
A Smart Fit,
né? É um terreno ali que foi. Teve uma sessão junto por um de 20 anos. E a gente está fazendo uma reunião daqui a pouco com todos os cabaneiros, Associação de Turismo de Ilhéus, às 9 horas, lá na
Aldeia da Praia.
Na Aldeia da Praia. Estou
informado.
Está informado. E eu convido a empresa para que esteja lá com a gente.
É muito importante.
Coronel, é do seu conhecimento que a prisão do Thierry divide opiniões. O senhor tem conhecimento que divide opiniões. Uns acreditam que ele pode ter agido sozinho, outros acreditam que tem mais. A maioria acredita que tem mais duas, três pessoas que participou desse assassinato, desse homicídio.
Existe realmente essa divisão de opiniões, mas o que nós temos de fato e concreto é a participação dele naquele crime cruel. É um crime que choca toda a sociedade ilhéense. Por experiência própria e uma opinião pessoal nossa, é possível que ele estivesse com mais alguém, mas os fatos por si só não falam isso. Então a gente está esperando o curso da investigação. A investigação está muito avançada, mas nós acreditamos piamente que ele participou daquele crime bárbaro e cruel ali na região sul.
Bom, aumento do efetivo, tem previsão aí quando é que a gente vai estar? Porque a gente tem uma área extensa, né? Distrito aí. Inclusive, Mario Santos fez essa pergunta ao secretário Marcelo, que respondeu, né, que tem essa missão de aumentar esse efetivo para poder atender e melhorar a segurança pública também nos distritos, coronel.
É, a gente está com um projeto de lei que foi encaminhado pela sua excelência governador do estado para a Assembleia Legislativa, que inclusive está lá já há duas semanas, que existe uma previsão legal de aumento de efetivo. Nós não podemos nunca esquecer que esta polícia nossa, que completou 200 anos, em 17 de fevereiro, começou com 238 policiais militares da Bahia, voluntários. Hoje nós estamos com 32 mil homens, homens e mulheres, devotados à causa pública. Então, hoje existe uma previsão para a lei, era passar e publicar semana passada, continua na Assembleia, sob o olhar atento dos nossos deputados. Deve estar saindo aí e existe uma previsão de aumento para 45 mil policiais militares na Bahia. Agora é a Pará. Ontem nós recepcionamos aqui, só em Ilhéus, na região aqui, 94 novos soldados da terceira turma. Esses soldados vão se formar e vão trabalhar na região sul. São mais 94 policiais militares que daqui a 8 meses, 9 meses estarão sendo formados. Nós estamos entregando uma turma agora de formados. Nós estamos com uma turma de sargento de escola que formou recentemente. Enfim, a gente tem, claro, são doses homeopáticas, a sociedade precisa de mais policiamento e a Polícia Militar tem feito esse esforço, juntamente com o governo do estado. Eu acho que com essa lei que está vindo aí, a nossa lei de organização básica, evidentemente o efetivo vai aumentar.
O senhor falou somente região sul e o norte, que 70, cara, é carente. O tenente coronel atual, tenente coronel Vasco Luiz, tinha uma patrulha, uma ronda, que era, agia nos distritos. E essa ronda desapareceu, sumiu.
Não, não desapareceu, não. Hoje ela tem atendido de forma inteligente. O tenente coronel Vasco foi exonerado no último mês. Hoje o comandante da 70 é o major Penalva, que tem feito um trabalho exemplar. Nós estamos aí com um projeto avançadíssimo do vídeo monitoramento daquela região norte. Fizemos um projeto em parceria com os fazendeiros de criar uma central de monitoramento lá no CPR Sul. Esse projeto já está com quase 98% concluído. Nós tivemos uma reunião uma semana passada, para mostrar o layout do projeto, como é que vai ficar. Eu acho que existe uma previsão de inauguração no dia 19 de setembro dessa central de vídeo monitoramento, que vai pegar toda a parte norte da cidade.
Aí eu sou barrista, eu defendo a parte norte porque eu moro no norte.
Claro.
E Robertinho é o delegado da região sul.
Então pronto. Ele é os por inteiro, é a região por inteiro.
E eu fico no centro da cidade. Então nós temos aí um ponto esquerdo, um ponto direito e eu fazendo a meiuca aqui na parte central
fica,
de Deus.
Isso aí fica pro baba de sexta.
Coronel Ferreira Lopes, ao longo desses 23 anos do CPR Sul, né, essa parceria com a comunidade. Hoje a gente vê muito isso, a Polícia Militar junto com a comunidade em prol da segurança pública. Como é que tem sido para a gente fechar essa entrevista de hoje?
Nós vivemos em prol da comunidade, né? A Polícia Militar do Estado da Bahia, ela vive em prol da comunidade. O nosso cliente número um é a comunidade. A gente quer agradecer inicialmente a Deus por ter permitido esse grande comando chegar até aqui e depois agradecer também a cada homem e mulher, policiais militares, devotados à causa pública e principalmente à sociedade de Ilhéus. É uma sociedade, como eu falei recentemente, uma cidade ordeira, acolhedora e que merece uma polícia que esteja próxima a ela.
E a nossa região merece um comandante que a tropa abraçou. Você imagina que vem um comandante de lá para cá, daqueles da ditadura militar, bater de frente com a tropa e...
Coisa do passado.
Hoje você agrega, você foi muito bem... Quando o seu nome foi colocado, quem está vindo comandar o CPR Sul, o pessoal vibrou com a sua chegada e, graças a Deus, está tudo indo muito bem e nós esperamos que continue.
Eu sou um filho de uma quituteira e uma senhora que lavou roupa durante quase a vida toda. E quando nós nos formamos, eu tirei ela daquela vida. Eu sou essa pessoa. Eu gosto de tropa, sou tropa. Eu tenho ouvido muito o nosso comandante-geral falar sobre isso. Comandei o 15º Batalhão, fui diretor aqui do CPM de Ilhéus, Rômulo Galvão. Trabalhei na companhia de Ubaitaba, comandei a 8ª CIPM, comandei o BEC, comandei a CAERC. Enfim, é este comandante que conhece cada homem e mulher que está sob o seu comando. E eu os vejo assim, profissionais devotados, devotados. Nós temos uma tropa, hoje, antes de conversar sobre isso aqui, eu estava falando aqui que nós temos uma tropa no CPR Sul, uma tropa que não faz inveja, ou melhor, que não deve nada a ninguém, não deve nada a ninguém. E os números por si mostram isso, os números por si mostram isso, porque esses policiais, eles moram aqui, né? Eles moram aqui, e aqui, nesse pedaço de terra que nós nascemos, criamos nossos filhos, moramos aqui, o mal não vai prosperar.
Só tem um defeito, ser torcedor do Bahia.
Inclusive, ele prometeu vir com a camisa do Vitória.
Aí eu ia entender como um assinte. Viu?
Ele queria tirar hoje, essa foto, nós vamos fazer uma foto agora, ele queria estar com a camisa do Vitória.
Eu ia vir com a minha camisa, uma camisa cara, mais cara, é lançamento do Esporte Clube Vitória. Aí depois, na linha de respeito, eu vou respeitar o Coronel Ferreira Lopes, eu não vou vestir minha camisa do Vitória hoje.
Eu agradeço o respeito aí. O Bahia, vamos esquecer esse final de semana aí, que também foi um final de semana para ser esquecido.
É para descontrair.
Coronel, obrigado pela sua presença aqui, estamos sempre à disposição, esse programa é parceiro da Polícia Militar, em nome de toda a direção da Rádio Gabriela FM, a gente agradece, deseja sucesso, né? Estamos juntos aí, irmanados nessa luta em prol da segurança pública.
Poxa. E a sua mensagem aos policiais militares que estão do outro lado ouvindo o programa através da 102,9 Gabriela FM.
Poxa, eu que agradeço primeiro o convite, e sempre que chamado a gente sempre vai falar, nunca vai hesitar, a gente vai se fazer presente. E agradecer a esta tropa, a nossa tropa da Polícia Militar, um efetivo comprometido com a causa pública. Hoje eu tenho certeza absoluta que cada pedaço de chão, cada bloco daquela parede ecoa a presença firme do nosso policial militar. São 23 anos. Os que aqui, já aqui passaram, os que estão aí na labuta diária e os que já estão no Oriente Eterno. Agradecer à Polícia Militar por essa oportunidade e a Gabriela FM.
Valeu!
Valeu que valeu!
Coronel Ferreira Lopes, o nosso convidado de hoje, essa entrevista você vai poder conferir logo depois do Tropa em nosso podcast no site da Gabriela, no Spotify, a região inteira aí acompanhando esse bate-papo com o comandante do Policiamento Regional Sul, Ferreira Lopes, no Tropa. Vamos para Itabuna, né? Manuel Messias está chegando com mais um giro e até às 8 o Tropa está no ar, viu? São 7h33 na Bahia!
Interligada no Tropa de Elite.
E amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jauto Peças, aí no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta no 981-11-9848. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, Prefeitura aumenta a passagem de ônibus. A tarifa aqui em Itabuna terá reajuste de 21,62%, conforme decreto assinado pelo prefeito Augusto Castro e publicado no Diário Oficial do Município. A nova tarifa entrará em vigor 30 dias após a publicação do decreto, que ocorreu na última sexta-feira. A passagem saltará de R$ 3,70 para R$ 4,50 a partir do dia 29 deste mês. Para justificar o reajuste, o prefeito Augusto Castro alegou que a tarifa atual é praticada desde os tempos da pandemia em 2020. Só que a população se diz revoltada e já até ensaia uma grande manifestação contra este aumento da passagem do transporte coletivo. E na mesma edição, meus amigos, na edição eletrônica do Diário Oficial, a Prefeitura também decretou reajustes nas tarifas de táxi aqui de Itabuna. um grave acidente foi registrado na noite de ontem no semianel rodoviário, trecho que liga a BR-415 à BR-101. Dois homens colidiram a motocicleta contra uma vaca que estava solta na pista. As vítimas foram identificadas como Vinícius, morador do bairro Califórnia, aqui em Itabuna, e José Maurício, residente em Itajuípe. Eles receberam os primeiros socorros pelo SAMU e em seguida foram encaminhados para o hospital de base. A população da redondeza estraçalhou a vaca, deixando só o esqueleto. E nesta segunda-feira, policiais militares apreenderam no bairro Novo Horizonte, aqui em Itabuna, uma submetralhadora, munições e drogas. Ao chegar próximo a um campo de futebol, a polícia foi recebida a balas pelos malandros que conseguiram fugir. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente à JPeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Continua até as 8.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos juntinhos no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e também aí o Posto Fonseca, o seu Posto BR na Ilhéus Itabuna. Manda um abraço ao nosso querido Libério Menezes, né? Um abraço para você aí, viu? Liberito, tá na 2 de julho ligado com a gente. Daqui a pouquinho tem a última passadinha no nosso WhatsApp, né? Opa!
Tá com a moral com o Liberinho, que eu tô ciumando,
eu
viu?
Não fico ciúmes, não.
Liberinho é meu amigo de muitos e muitos carnavais.
Longas datas, né?
A Debi, e por aí vai.
Olha, utilidade pública, hein? Utilidade pública, documento perdido aqui. Atenção, atenção, atenção. É, o Danilo Brito Miranda. Atenção, atenção, Danilo Brito Miranda. É, seus documentos foram encontrados, tá certo? E estão lá no, na Bahia Pesca, nas mãos do Anderson, conhecido como Sapo, hein? É, na mão do Anderson, conhecido como Sapo, você que conhece aí o Danilo, vou repetir aqui, Danilo Brito Miranda, os documentos, né, foram encontrados e deixados aí na Bahia Pesca, ali pertinho no terminal, seu repórter. Clinton Alves está chegando, porque hoje tem dicas da pomada especialista. Venha chegando você.
Olha, Scarpe, antes de tudo, mandar um abraço, parabéns ao Val Mecânica. Val da Mecânica ali na Barra de Itaípe, aniversariante do dia de hoje. Mandar um abraço para você. Val, parabéns, muitos e muitos anos de vida para você, viu? E vê se você não dá bolo para o Espirro.
Você fala de mecânico, eu não posso esquecer do Elson.
Não, mas tô falando que parabéns. Assim,
aniversário do Val. Do Val Mecânico.
Val Mecânico.
Manda um abraço pro Elson também, que é fã do Tropa.
Os mecânicos de Ilhéus. Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus pode autorizar e segundo mandato consecutivo para o presidente César Porto. É isso mesmo, a proposta que já recebeu aval unânime dos vereadores em primeira votação. Aí vai modificar as regras atuais que limitam a presidência a 2 mandatos, isso mesmo. Então a Câmara deve votar ainda nesta terça-feira ou na quarta amanhã um projeto de lei que altera o regime interno da casa e permite ao atual presidente César Porto concorrer ao segundo mandato consecutivo frente ao poder legislativo, Scarpe.
É, expectativa.
Boa sorte,
hoje,
né?
Boa sorte, é o César Porto, presidente do poder legislativo.
Ontem ele estava com o carro, o César Porto, todo pintado de vermelho, lama vermelha, sinal que o César Porto Ele foi em Maraú.
Ou foi em algum distrito, né?
Maraú, nas raízes, aquela lama do carro branco de César, que ficou com a lama vermelha, direciona as lamas, as lamas de Maraú.
Você tá monitorando o presidente César Porto, né?
Eu tô, porque a lama do meu carro, de vez em quando, fica vermelha também.
Quando você vai lá pro Pula Macaco,
Pula Macaco.
Ô, tá chegando ele, Clinton Alves, terapeuta naturalista, hoje terça feira, dicas da pomada especialista sempre cai bem para os nossos ouvintes, hein? Bom dia, Clinton!
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho, a você ouvinte da Gabriela FM, receba também o meu bom dia, desejo uma excelente terça-feira, um mês muito abençoado a todos e estou de volta, amigo ouvinte, em nome da pomada especialista para trazer mais uma mensagem para a sua saúde.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, muitas atividades profissionais podem causar dores nas costas. Para todos esses casos, o uso diário da pomada especialista é uma boa opção para ajudar no alívio dessas dores, Clinton?
Amigos, dependendo da profissão, a pessoa tem maior risco de desenvolver dor nas costas. Um estudo recente mostrou algumas atividades profissionais que aumentam esse risco. Por exemplo, o trabalho da construção civil é conhecido por ser um trabalho pesado e de esforço repetitivo. E 7 em cada 10 trabalhadores da construção civil reclamam de dor nas costas. E se você, amigo ouvinte, está passando por esse problema, está sentindo dor nas costas, você precisa usar todos os dias a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. E para comprovar o que eu estou dizendo e o poder da pomada especialista, eu vou trazer aqui a história da Eliana. O esposo da Eliana é pedreiro, sentia muita dor nas costas e aí passou a usar a pomada especialista e o incômodo cessou. Preste atenção nessa história.
Meu nome é Eliana, meu esposo é pedreiro, ele tinha muita dor nas costas. Ele comprou a pomada especialista, eu passei nas costas dele, não precisa nem esfregar a pomada especialista. Ele se deu muito bem e tá usando direto. E eu também, dona de casa, né, na correria, eu tava com a dor assim, nas costas, nas costelas. Aí ele passou também em mim a pomada especialista e eu tô sentindo muito bem, graças a Deus. Eu não vivo mais sem essa pomada especialista da minha casa. E eu aconselho as pessoas a comprar essa pomada especialista, que ela é muito boa mesmo.
Obrigado, Eliana, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. Quem sofre com dor nas costas, basta espalhar a pomada especialista nessa região e pronto. Mas você pode estar dizendo, Clinton, eu não tenho dor nas costas, eu tenho um esporão. A pomada especialista também é muito útil para esses casos. E você vai usá-la dessa forma que eu vou te falar agora. À noite, você passa uma boa camada da pomada especialista em todo o pé e você coloca uma meia. A pomada especialista vai ajudar a desinflamar, vai ajudar a combater as dores e esse problema. Você vai ouvir agora a história do Beto. O Beto estava sofrendo com esporão de calcanho. Usou a pomada especialista e ouça só o resultado.
Meu nome é Beto Nunes, eu quero testemunhar, rapaz, eu tinha um esporão, rapaz. Alguns anos já, me incomodava bastante. E eu comecei a usar essa pomada, realmente me deu um resultado muito positivo, entendeu? É, foi legal mesmo, graças, continuo usando e a minha tá até acabando. Mas é assim, pra esporão mesmo, meu pé melhorou bastante.
Obrigado, Beto. Ficamos felizes em ouvir histórias como a sua. Amigo ouvinte, agora é a sua vez. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de produtos naturais e peça a pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu, Clinton! Sexta-feira ele vai estar ao vivo aqui com a gente, trazendo muitos brindes, tá certo? Atenção, atenção, você ouvinte, tropa de elite. A sexta-feira promete ser premiadíssima, viu, seu repórter? Olha, o Sindicacau participou aí da rede Vida Viva, implementação aí do raio em Una, Bahia. Um abraço aí ao nosso querido Ulisses Abade. Olha, tem uma notícia aqui preocupante, já são 3, né? Infelizmente, 3 já filhotes de baleia jubarte, seu repórter, encontrados aqui na nossa costa, na costa de Ilhéus, em apenas uma semana. Encalhado aí, acaba morrendo, viu? Mandar um abraço à turma do projeto Amar, e a gente precisa ampliar esse monitoramento aí das baleias aqui em nossa é, cidade de Ilhéus. Última passadinha no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo. Alô, Teles. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Acidente aqui em frente a bebê, viu?
Olha aí, seu repórter. Mais um acidente em frente à Associação Atlética Banco do Brasil.
É porque ali tem o quebra-mola.
A faixa elevada.
A faixa elevada. E aí o pessoal fica andando colado no fundo do outro. E aí, meu amigo, o que acontece? Vai engarrafar o trânsito. As pessoas
chamar
vão
chegar atenção aí dos motoristas.
Atrasadas no trabalho.
Atenção, motoristas aí, acidente agora na duplicação da Ilhéus Olivença.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Dedê.
Hoje estou aqui para mandar um alô para o Francisco Pau, que dá em Chico, dá em Francisco, viu? Abre seus olhos. A gente fica ali esperando, você não apareceu com o mascate na minha janela essa semana. E fica de olho, tá ligado, né? Tá ligado no trampo. Um abraço para sua irmã. Um abraço para seu louro, para a dona Nildete. Um abraço para a Silene, um abraço para a Lília. Um bom dia no programa do Tropa de Elite.
Valeu, Dedê. Um
com
abraço.
Com Deus, Abestinho. Que Jesus abençoe o nosso
amém.
Dia.
Né? Amém.
Dando a vocês um dia de paz e de bens.
Obrigado,
um
Dedê.
Um abraço para Dedê.
Figura Salobrinho no ar, hein?
Bom dia, Marinho Santos, Scarpita e todos e todas que ouvem.
Alô, Macris!
E só para dar um acréscimo, essa questão aí da segurança pública, das viaturas, é óbvio que as viaturas são importantes, a presença física dos policiais militares como ostensivo, inibe, é importante também, porém, tem uma questão muito maior também que precisa envolver os três entes, né? Nós precisamos que na cidade de Ilhéus tenham mais praças públicas, áreas de lazer públicos, precisamos ampliar cada dia mais a iluminação dos lugares frequentados pelas pessoas, precisamos diminuir áreas de terrenos baldios, matas perto de onde pode servir como esconderijo, como foi o caso das meninas, enfim. Então, é um conjunto, né, de atividades nas escolas, na rua, nas praças, para poder ajudar, né, com que a necessidade da ação policial seja menor. Então, é muito maior, muito mais complexo, mais real e envolve os três entes.
Valeu, Macris, um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santo, aqui é o Aldo da cidade de Uruçuca. Gostaria de mandar um alô padinho aí na segundinha na Juarana e Pacaxixe, aí na Juarana, em Léus, Bahia. Obrigado, Robertinho Scarpita.
Valeu, Aldo.
Rádio Gabriela FM, é ela que faz a sua, minha trilha sonora. E obrigado, Marinho Santos.
Tá vendo aí, rapaz? Valeu! Esse é o programa do povo, linha aberta pro povo, seu repórter Marinho Santos. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação até as 8 pra você. O Paulo José tá chegando, viu? Paulo José tá chegando. E olha, não esquece aí não, viu? Audiência pública sexta-feira às 9 horas na Câmara Municipal de Ilhéus. Pessoas em condição de rua. Em sexta-feira agora, dia 5, tá certo? Tem audiência pública para a gente tratar desse assunto. A cidade precisa discutir essa questão aí das pessoas que vivem em situação de rua na cidade de Ilhéus. Prefeitura aí promoveu a terceira edição do Quintal do Museu da Maramata, viu? Parabéns aí a todos envolvidos aí. E o evento destacou a biodiversidade marinha e contou com a participação especial do projeto VUD Criança Fazendo Arte. E aí eu mais uma vez lembro aqui, 3 filhotes de baleia, seu repórter, em uma semana morreram aqui na costa de Ilhéus. Paulo José, chegando para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Doe roupas e agasalhos. Sabe aquela roupa esquecida no fundo do armário e aquele sapato que você nunca usa? É hora de desapegar e ajudar quem precisa. Sua solidariedade pode proteger pessoas contra baixas temperaturas. Fazer a doação é você estar sempre praticando o bem. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. E olha, a Câmara de Canavieiras se prepara para julgar contas do ex-prefeito, Dr. Almeida. Nos próximos dias, contas do ex-prefeito de Canavieiras, Dr. Almeida, relativas ao ano de 2022, serão julgadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Segundo uma fonte, nesta terça-feira, hoje, dia 2 de setembro, o presidente do Poder Legislativo Municipal, Rony da Pescan, do Avante, convocará os vereadores para uma sessão de julgamento das contas do ex-prefeito Clóvis Roberto Almeida, que deverá ocorrer na próxima terça-feira, dia 9 de setembro. As contas tiveram parecer favorável com ressalvas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, cabendo agora ao Legislativo Municipal o julgamento final. Essa decisão promete sacudir os próximos dias e o futuro político do ex-prefeito, que já foi condenado em novembro de 2023, tendo seu mandato cassado. À época, assumiu aí a prefeitura o atual prefeito Paulo Carvalho, que concluiu aquele mandato em que Almeida foi cassado e foi aí, portanto, a reeleição e ganhou aí, né, os próximos 4 anos para governar o município. Pois bem, dos 11 vereadores da cidade de Canavieiras, Almeida precisa de 4 votos para que suas contas sejam mantidas aprovadas. Já a oposição deverá trabalhar muito e precisará de 8 votos para a rejeição e reprovação das contas do ex-prefeito Roberto Almeida. A Câmara julga as contas do ex-prefeito com base em parecer técnico do Tribunal de Contas, que atua como órgão auxiliar e fiscalizador. As contas de governo são avaliadas pela Câmara e o parecer prévio é emitido pelo Tribunal de Contas, que pode ser julgado aí por 2/3 dos vereadores. Caso o ex-prefeito seja julgado pela Câmara e as contas forem aí rejeitadas por ato doloso de improbidade administrativa, ele poderá ficar inelegível por 8 anos. Então, essa é a expectativa que hoje Canavieiras viverá lá o Poder Legislativo com as discussões e com a apresentação dessas contas relativas a 2022. E aí, o presidente Rony da Pescan promete, nos próximos dias, fazer as discussões e já na próxima terça-feira, dia 9 de setembro, levar a julgamento, levar aí para o plenário tomar a decisão. A conferir. Alguém aí arrisca um palpite? Mais detalhes sobre este julgamento de contas lá em Canavieiras pela Câmara Municipal e outras notícias você pode conferir aí no nosso blog paulojosé.com.br, a serviço da notícia. Deu todos um ótimo dia.
Valeu que valeu, Paulo José. Final de mais um Tropa de Elite. Seu repórter Marinho Santos, agradecer a todos aí, né?
Programa forte abraço a todos.
Especial hoje, entrevista muito legal com o comandante Ferreira Lopes. E amanhã a gente se encontra, tá certo?
Tá certo, acabou, né?
Acabou milho, acabou
pipoca. Acabou tudo. Amanhã tem mais Tropa de Elite. Um forte abraço. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã Gabriela FM. Tenham todos uma super terça-feira, amanhã às 6, em oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Posto Fonseca, o seu posto BR na Ilha dos Tabuna, ao lado do Atacadão do Cimento, no Banco da Vitória. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.